Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite, Cenezino, meu amigo. A gente estava batendo um papo agora há pouco. Grande Cenezino. Boa noite, Bradock. Como vai? Começando aqui nosso chat. Hoje eu não trouxe nenhum tema específico, pessoal. Eu deixei em aberto para falar com vocês aí sobre fundo imobiliário, sobre o que vocês quiserem. E isso vocês entenderem ser mais interessante. Uma pergunta que eu queria fazer, eu troquei o microfone, eu alternei agora o áudio para o microfone. Como é que está o áudio aí? Tá bom? Tá dando para ouvir? Tá dando para entender bem? Respondam aí, me informem se o áudio tá bom, se está claro, se está dando para ouvir, para entender o que eu falo, para eu saber se eu preciso alterar alguma coisa aqui ou não, né? O áudio aqui. Eu coloquei aqui o microfone aí. Se estiver baixo, vocês falam. Se estiver muito alto, vocês falam, para eu saber se o áudio está bom. Ó, o Juliano já veio trazer uma pergunta aqui, legal. Vou responder. Aí você já me fala se ouviu, Juliano. Fernando, se eu colocar um valor alto em tesouro com juros semestrais e gastar todos os juros, a inflação fará o título valer menos no longo prazo? A resposta, Juliano, é não. Por quê? Porque como que funciona esse título com juros semestrais? Ele tem um valor que chama VNA, valor nominal atualizado. É o VNA do título. Se você escrever no Google lá VNA Ambima, você vai achar esse valor. Esse valor nominal atualizado, você vai achar ele no valor diário dele. Hoje, por exemplo, hoje é feriado, hoje não tem. Ontem, quer ver? Vou abrir aqui. Ontem, esse título valia R$ 4.278,45. Apesar que hoje ele deve estar sendo negociado um pouco mais barato que isso. O cálculo do cupom de juros é sobre esse VNA. Então, o título vai pagar 6% desse VNA ao ano, menos imposto de renda. Então, você comprou, por exemplo, o título 2040, você vai receber, se não me engano, em fevereiro e em agosto, o cupomzinho de juros, que vai ser 6%, vai dar 2,9 alguma coisa em fevereiro e 2,9 alguma coisa em agosto, vezes esse 4.278,40. Vamos supor que hoje fosse, né, o dia 15 de agosto, que é o dia de receber o cupom. Seria 4.278,45 vezes o percentual do cupom. Eu vou te falar o percentual exato, eu não gosto de passar valores errados aqui. Vou falar só o valor exato, só um minutinho. Aqui, pessoal, rapidinho para achar aqui nas minhas anotações. 2,9563%. Então você iria receber 4.278,45 vezes 2,9563%, menos o imposto de renda, que vai variar dependendo do tempo que você está carregando o título. Só que esse VNA, que é a base de cálculo, ele que é atualizado pelo IPCA diariamente. Então, todo dia, esse título ele é atualizado pelo IPCA. Ele está atualizado até o dia 29, que foi o último dia útil. Amanhã esse título é novamente atualizado pelo IPCA. Na segunda-feira, novamente, ele é sempre atualizado pelo IPCA do período. Mas como é que é o IPCA diário, Fernando, se é medido mensal? Eles pegam o do mês anterior e vai fazendo a projeção ali, o prorrata de a estimativa, e depois vai sendo ajustado. Então, ao longo do tempo, o valor nominal atualizado do título será corrigido pela inflação. E você vai receber ao longo do tempo aquele cupom ali dos 6%, hoje 6,2, né? Porque ele está com deságio, ou seja, está pagando menos do que 4.278. Então você vai recebendo ali o cupom, e aquele cupom você não influencia esse aumento do título pela inflação. Lá no final, no vencimento, você recebe exatamente o VNA do título menos o imposto de renda. Você vai receber o último cupom e vai receber o VNA do título menos o imposto de renda. Então, não, você não tem perda considerando a inflação medida pelo IPCA. Eu já falei desse título aqui em outros momentos e do Tesouro Aposentadoria. São títulos que fazem bastante sentido para algumas pessoas, menos para outras. Se você é uma pessoa bastante conservadora, que gosta de investir em renda fixa, mas que quer um investimento que você possa fazer um saque recorrente sem essa perda de poder de compra, esse título é adequado para você. Tá? Eu gosto muito de usar o exemplo da minha avó ganhou na loteria. Esse é um dos ativos que faria sentido ela ter, não o único, óbvio. Né? Teria que ter uma renda fixa pós-fixada, enfim. Mas esse é um investimento que faria bastante sentido. Deu para entender direitinho? O áudio ficou bom? Estou ouvindo excelente som. Ah, ótimo. Tenezino falando sobre CFHG e parte de aprovação da pauta de conflitos de interesse do Bresco. Ah, que bom que o áudio está bom. Vamos lá. Aprovaram a fusão da Pátria com a CSHG. O que aconteceu, para quem não sabe, né? O Credit Suisse, ele era um banco, é ainda, né, um banco suíço, que foi comprado pelo UBS. Ele passou por problemas financeiros e o outro banco lá da Suíça comprou ele. Só que esse outro banco resolveu fazer uma consolidação. Ele foi olhando dentro de tudo que o Credit Suisse tinha no mundo, aquilo que fazia sentido ou não. E uma das coisas que ele avaliou é que essa área de investimentos do Credit Suisse aqui no Brasil, de investimentos imobiliários, não fazia sentido para o UBS. O UBS falou: não, não quero ficar com isso, vou vender. Procurou um player querendo comprar, que né, quis comprar, Vinci quis comprar, a Pátria quis comprar. Por fim, a Pátria ofereceu um valor maior, comprou o CSHG, que é o Credit Suisse Hedge and Grifo, administração de fundos imobiliários da UBS, né, que era a nova dona do Credit Suisse. Só que a gestora de fundos imobiliários do CSHG, do Credit Suisse Hedge and Grifo no Brasil, ela não tinha um CNPJ próprio, não existia a figura gestora de fundos imobiliários dentro do portfólio do Credit Suisse. Então, era o Credit Suisse como um todo gerindo ali os fundos imobiliários. Eles não venderam toda a CSHG para a Pátria, só a parte de fundos imobiliários. Então, precisou ser aprovado pelos cotistas dos fundos da CSHG, dos fundos imobiliários, a passagem desses fundos para o Pátria. Juntamente com a passagem dos fundos, o Pátria se comprometeu a manter toda a equipe de gestão, que para quem acompanha fundos imobiliários há mais tempo sabe que a equipe do Augusto Martins é uma equipe que tem feito um trabalho fantástico, é bastante elogiada por todos no mercado. É raro um analista que não tenha a equipe de lá como a favorita ou uma das duas ou três melhores do mercado. Então, eles se comprometeram a manter essa equipe, tá? E por pelo menos 2 anos, mas precisava dessa aprovação porque não era uma gestora que eles compravam e pegavam a gestora com os ativos de dentro da gestora. Então passou os ativos para o Pátria com a aprovação. Todos os fundos imobiliários agora não são mais da CSHG. A CSHG continua existindo, não a parte imobiliária, que virou toda do Pátria, mas tem lá a CSHG, fundo de ação, da Hedge & Grifo e por aí vai. Mas a parte de fundos imobiliários foi para o Pátria. Foi aprovado pelos cotistas para passar para o Pátria. A conclusão desse negócio vai ser em agosto. Então, a partir de agosto do ano que vem, nós vamos ter no Pátria o negócio, né? Nós vamos ter dentro do Pátria o negócio de fundos imobiliários que era da CSHG. Lá vai estar o Augusto Martins com a equipe, vai ter o HGRU, vai ter o HGLG, o HGRE, o CBOP, o HGPO. HGPO que provavelmente em algum momento aí, né, vai ser vendido, já é meio que certo que ele vai ser o fundo de lajes da RB, né, não é Rio Bravo, RB ai, sumiu a minha cabeça, RB é da RBRP. Nossa, como que some o nome da gestora da cabeça? Deixa eu acho um instante para vocês aqui, RBRP 11. RBR. Vai ser o novo fundo da RBR de imóveis alto padrão, né? Na linha do PVBI, um fundo ativo, com mais ativos além dos dois ativos do HGPO. Vai ser um novo fundo que talvez, provavelmente, vai ser um fundo interessante aí. Vamos ver a gestão da RB, tem seus altos e baixos aí, a gente vai acompanhar. Tá? Então, essa é a questão do CSHG e Pátria, foi aprovado. Que eu vejo como positivo, porque depois, se não aprovar, não se sabe nem o que iria acontecer. Provavelmente A CSHG teria que criar um outro CNPJ de gestora. Não sei, não faço ideia do que aconteceria. Como aprovou, a gente não precisa ficar com elucubrações aqui, a gente sabe que já aprovou. E os conflitos do Bresco, foi interessante a aprovação por um motivo específico. Né? Tem o óbvio, que era eles comprarem os imóveis da Bresco Desenvolvimento, mas esse já era o objetivo do fundo, é algo que quem investe nesse fundo já conhece. Mas nessa proposta tinha uma linha muito interessante que o nosso amigo e antigo consultor aqui da Baster, André Bassi, gosta muito e é um grande defensor, que é a possibilidade de recompra de cotas. Então, a possibilidade do fundo recomprar cotas do próprio fundo. Como que isso vai funcionar? Não sei. É uma coisa que eu quero perguntar para eles, que a gente vai ver um pouco melhor no futuro, né? Mas nós vamos ter um dispositivo, uma possibilidade nova agora, que é a recompra de cotas do próprio fundo. Então, sei lá, vamos supor que eles façam via valor patrimonial essa análise. Não estou dizendo que vai ser, tá? A gente ainda não sabe, a gente vai procurar saber e trazer. Então, quando o BRCO estiver abaixo do valor patrimonial e tiver ali uma sobra de caixa, ou, por exemplo, com aquele 5% de sobra ali, da receita, né, do resultado mensal, né, da receita do resultado semestral, eles podem pegar, distribuir 95% do resultado semestral e 5% comprar novas cotas, comprar as cotas do próprio Bresco, reduzindo assim o número de cotas e aumentando o rendimento dos cotistas, ou até mesmo mantendo aquilo dali em tesouraria por um tempo. Como que vai ser? Olha só, vamos ver aqui, ó, como é que foi, ó. Possibilidade de instauração de programa de recompra de cotas do fundo, né? Isso é muito interessante. E a possibilidade que o fundo construa ônus reais sobre os imóveis integrantes do patrimônio da classe de cotas de fundos. Isso é em relação à nova legislação que permite que os fundos deem os imóveis como garantia e empréstimo, coisa que eles já faziam de maneira indireta, comprando os imóveis, já tendo esses ônus reais. Mas aí agora o fundo pode fazer isso. Ainda está sendo regulamentado pela CVM. A CVM falou: calma aí, ainda não pode fazer. Mas quando puder, o fundo já está pronto para isso, para fazer esse tipo de alavancagem. Pode ser bom, pode não ser, a gente vai ver com o tempo. A gente já falou aqui sobre a alavancagem de fundos imobiliários. Teve quem se explodiu no passado, como XP Properties. Teve quem gerou bastante valor, como o TRXF, como o HGLG. Mas essa parte de instauração de programa de recompra de cotas é o mais interessante, que é algo totalmente novo, né? É algo que a gente nunca viu. A alavancagem a gente já viu feito de modo indireto, dando aquela pernadinha na lei, todo mundo faz, né? Dentro da lei, mas forçando um pouco interpretações. Agora a recompra não. Então o Bresco provavelmente vai ser o primeiro. E a gente já trouxe aqui o gestor do Bresco antes, né? Quem sabe a gente não traz para falar sobre esse assunto. Vou tentar entrar em contato com eles, ver se topa bater esse papo quando efetivamente surgir um programa de recompra para explicar para a gente como é. Vamos ver, não garanto nada para você. RB Capital, isso mesmo, você está falando aqui. RB Capital. Vamos ver aí. Vamos colocar nas dúvidas aí, pessoal, para a gente. Não é RB Capital, é RBR. RBR Asset, não é RB Capital. RB Capital é da RBRD. Fundo interessante também, fundo passivo interessante. Os nomes todos parecidos, né? A RECT, RBR e RB Capital, a gente se confunde. Esse filtro é sensacional. Minha mãe tem um que deve ter uns 50 anos. O meu não tem tanto tempo, não, mas o meu tem mais de 10 já. Eu tenho dois, tem um gigante lá na cozinha, tenho esse aqui, né? Vocês estão vendo esse cenário? Talvez, acho que no próximo chat ainda não, mas vai ter cenário novo aqui, daqui uns dois chats, é provável. Seja nesse imóvel, se eu não me mudar, ou no outro, a gente vai montar aqui um cenário melhor. Comprei o um microfone, né, para tentar melhorar o áudio para vocês, e agora fazer um cenário um pouco melhor aqui, até para melhorar a acústica, melhorar áudio, imagem. Vocês vão ver, vai ficar bem legal aí. A gente trazer algumas melhorias, né? Ainda que nada demais, mas para agradar aí o pessoal. Boa noite, obrigado pelo ótimo conteúdo que sempre traz. Eu que agradeço, Brujo. Sobre reserva de emergência, é Brujo, né? Seria aqui a referência a The Witcher. Sobre reserva de emergência, deixa um pouco no Tesouro Selic, mas sempre fico em dúvida sobre qual prazo priorizar. Como assim, qual prazo? Tesouro Selic a gente sempre pega o mais longo, tá? Ou tem duas opções, ou você pega aquele que está com o deságio maior, ou seja, aquele que tem na Selic mais XX, aquele XX maior, ou você pega o com vencimento mais longo. Se você tiver um objetivo específico no período do vencimento mais curto, aí faz sentido você pegar o vencimento mais curto para não correr o risco de alguma perda ínfima ali de marcação mercado. Mas é tão pouco que, honestamente, historicamente, pegar o vencimento mais longo é o mais racional. Porque aí, se você não vender, você paga menos imposto de renda. Então, você, por exemplo, colocou lá sua reserva de emergência, você estabeleceu que são 4 meses de despesa. Você colocou, sei lá, 2 na poupança e decidiu que vai colocar mais 2 no Tesouro Selic. Esse Tesouro Selic você pode pôr no vencimento mais longo, não tem nenhum problema. Porque a reserva de emergência você não está disposto a usar ela toda hora. Se precisar usar, ela está ali. Mas não é algo que necessariamente você vai usar dentro daquele prazo. Então, põe ali no mais longo e se usar, beleza. Não, se tiver marcação a mercado é mínima. Não é como um Tesouro IPCA, por exemplo, onde a marcação a mercado pode te trazer um retorno grande ou pode te machucar bastante. Então, vale a pena ficar de olho aí e avaliar o prazo mais longo para fins de economia de R, mesmo caso do leve, tá? Mas nada de outro mundo. Fernando, eu já tenho no vencimento mais curto, porque você está falando isso agora, mas eu já tinha colocado, e agora? Pô, o que está no vencimento mais curto, deixa lá e põe, se você for com mais alguma coisa, põe no vencimento mais longo. Não vai trazer nenhum problema, tá bem? Não é nenhum problema. Agora, se você tem um objetivo específico para a data do mais longo ou do mais curto, aí o vencimento é que manda. Quando se trata, pessoal, de um objetivo com prazo específico, sei lá, compra de imóvel, compra de um carro, reforma do imóvel, enfim, algum objetivo bem específico para um investimento, faz sentido que você coloque esse investimento no título público que vence naquela data, sei lá. 2026, eu tenho um objetivo. Eu vou olhar quais fundos vencem, quais títulos vencem em 2026. Quais será que vencem naquela época? Aí você vai dar uma olhadinha. Nossa, o que que vence lá em 2026? Aí você vai ver que em 2026 você tem, por exemplo, não tem nenhum mais. Eu falei 2026, não tem mais. Tem o Educa Mais, mas o Educa Mais ele vai te pagar parceladamente ao longo de 5 anos. Ele não é adequado para objetivos específicos. Então, vamos supor que não esquece 2026, porque não tem título para isso. Vamos supor que você tem um objetivo em 2027. Você tem Tesouro Selic 2027 e tem o um pré-fixado 2027. Então, você vai pegar o Selic ou pegar um combinado com um pouco de pré-fixado e o resto em Selic ali. Objetivo é 2029, aí você já tem o IPCA 2029. O IPCA é mais interessante para quem tem um objetivo para 2029. Eu iria de IPCA. Acho que seria um título mais legal, mais adequado para comprar, sabe-se lá o quê, sei lá, um imóvel, um carro. Em 2029 é melhor ele do que o Selic, tá? Por ter menos risco para quem leva até o vencimento, porque ele te dá a inflação mais 6,18%. E por aí vai. Então, primeiramente, você vai olhar se o vencimento do seu objetivo, do seu título, é o mesmo. Agora, se o objetivo não tem prazo, aí o Selic vai ser adequado nesse caso de reserva de emergência. No caso de aposentadoria, você tem o Renda Mais, que é o mais adequado. No caso de simplesmente acumular um valor ali, você pode ter o IPCA 2045. Mas 2045, hoje em dia, eu acho que é útil para pouquíssimas pessoas, sendo bem honesto. Depois que surgiu o Renda Mais, ainda mais é muito interessante para quem quer acumular valor sem prazo e depois ir recebendo. Então, você compra ali o Renda Mais com 2 datas distintas, ou coisa assim, com pelo menos 10 anos entre uma e outra, é bem interessante. Vamos ver o que mais vocês estão perguntando. Ficou claro, Bruno? Deu para entender bem aí o que a gente falou? Deixa eu beber um golinho de água aqui. Na água mais fresquinha. Vamos lá. Perguntei, pessoal, hoje o chat é por conta de vocês. A gente já falou aí dessa nova possibilidade do Bresco, foi um assunto que o Cenezino levantou muito interessante. Falamos aí da aquisição do Pátria, da CSHG Fundos Imobiliários pelo Pátria, né? Vamos ver dúvidas de vocês aí sobre fundo imobiliário, sobre alocação. O Pudo Marrom me perguntou aqui: o que você acha do CPTS 11? Olha, Pudo, eu não gostei dos últimos movimentos da Capitânia, tá? A Capitânia, ela veio aí, fez umas alocações de ancoragem em outros fundos, colocou dinheiro em fundos, sendo que não é o objetivo do CPTS 11, e não foi de fundos super estratégicos, por exemplo. O que a gente via era o seguinte: tinha um fundo fazendo emissão. CPTS foi lá e colocou dinheiro, mas se fosse para comprar fundo imobiliário, está cheio de fundo imobiliário no mercado, extremamente descontado. Então, fez isso claramente fez isso claramente para ancorar, para ajudar outras gestoras com seus fundos imobiliários. Está tendo muito essa troca de favor entre algumas gestoras. Eu não gostei desse movimento no CPTS. Não gostei nesse movimento no VRTA e VRTM, e não gostei muito desse movimento no VGHF, tá? Então tem esse problema. Não é um fundo ruim, mas não faz sentido. Oi, Fernando, famigerado fim do home office, é de fato culpa dos FIIs ou é puro bullshit? Obviamente é puro bullshit. Primeiro porque o mercado de fundos imobiliários é um cisco ainda em frente ao mercado imobiliário. Segundo que o fim do home office as empresas é que avaliam o interesse delas, né? Não tem nenhuma relação. A empresa não é um fundo imobiliário, não obriga uma empresa a levar os funcionários para lá, né? Tem um banco famoso aqui de Belo Horizonte, vocês devem imaginar, não vou dizer qual é, mas é um banco que ele tinha alugado um imóvel que é a antiga sede da CEMIG. E esse banco, em tese, é mais moderno e tudo mais. E os funcionários todos foram trabalhar nessa sede. Veio a pandemia logo em seguida. Então, né, home office total. E funcionou muito bem no home office. Aumentou a produtividade, ficou melhor. Os funcionários, né, tenho amizade com alguns, falaram, bom, home office é definitivo, porque foi muito melhor. Aí a situação normalizou, a saúde normalizou e tudo mais. Falaram, bom, agora deve continuar o home office. Na primeira oportunidade, voltou todo mundo para o escritório. E a justificativa foi: nós estamos alugando esse imóvel caríssimo, né? Fizemos um contrato longo. Não sei nem se era aluguel ou compra. Eu acho que era compra, acho que era sede própria. Não, agora não tenho certeza, não me lembro. Vai ter que vir trabalhar presencial, porque a gente tem que justificar a existência desse imóvel. Ou seja, uma decisão totalmente ilógica do ponto de vista de alocação de capital para uma instituição financeira. Então, assim, tem muitos motivos, mas nenhum deles é o próprio fundo imobiliário em si, tá? Só que é claro que o fato do home office não ter virado o novo. Ah, olha, para você ter uma ideia de como não tem a ver com home office, não é Zoom. Concorrente do Zoom, eu esqueci o nome dela. É uma dessas grandes de teleconferência. Comprou uma sede gigantesca lá nos Estados Unidos, uma sede própria, enorme. O pessoal ia trabalhar presencial. Então, e que interesse essa empresa tem em fundos imobiliários ou REITs? Tem nada a ver porque realmente foi o que concluíram ali. Essa questão de cultura, de passagem, isso tem muita importância ainda, né? Então, o home office diminuiu, mas ainda é forte. Os fundos de lajes, por sinal, são os que mais apanharam com a pandemia. A gente esperava que seriam os de shopping, mas os de shopping voltaram muito rápido, né? Todo mundo ficou com aquela sensação de querer passear, de querer fazer outras coisas, e o shopping se beneficiou muito disso. A vacância já voltou para níveis de 2018, NOI metro quadrado já está níveis quase 2019, tá super bem os shoppings, mas a laje corporativa ainda não, então ainda tem vacância grande, grandes regiões como Alphaville estão largadas as traças, Chucri Zaidan está começando a reagir agora, né? Quem está bombando é a Faria Lima apenas. Então, assim, é bem curioso isso daí, essa situação. A gente viu que quem apanhou mais foram as lajes corporativas. Mas o fim do home office não tem nada a ver, não é culpa de ninguém, é uma questão cultural. E não tem nada de conspiratório nisso. Teresa, falando um pouco sobre os dias residenciais e a relação de aprendizado com a locação de imóvel físico. Nossa, essa pegou complicada. Bom, os FIIs residenciais no Brasil são um pouco complicados de serem viáveis. Por quê? Porque a gente tem que lembrar que o fundo imobiliário, ele é um bicho meio imobiliário, fundo de investimento imobiliário meio financeiro. Então, o investidor de fundo de investimento imobiliário, ele faz conta no sentido de que ele investe no fundo se ele tiver um retorno acima da NTN-B. Ele faz uma comparação direta, ó. NTN-B está dando 6,2 mais inflação. Um fundo de tijolo vai ter que me dar mais do que 6,2, porque ele vai reajustar ali os aluguéis a longo prazo, mais ou menos pela inflação. No residencial é muito difícil você conseguir aluguéis na casa de 7, 8, 9, 10. Igual a gente vê imóvel logístico de 10, 11, a gente vê shopping de 9, 9,5, 8,5, compra. É, a gente vê laje corporativa de 7,5, 8. Isso para imóvel residencial é muito difícil. Imóvel residencial long stay, como a gente costuma investir, aquele apartamento pequeno para alugar, sem ser por temporada, para alugar para família por muito tempo. Então, o que tem vindo são teses distintas, essas teses de imóvel com serviços acoplados, como é o caso do JFLL. Quer ver? Vou mostrar para vocês o relatório dele. O relatório do JFLL é bem interessante. O JFL Living, hoje acho que talvez é o único investível dos residenciais. Tem o da Rio Bravo também, Malemar, mas ele é um dos poucos investíveis. Quer ver? Eu vou comparar. Compartilhar aqui com vocês o relatório. Aqui, ó. Não, esse aqui é o relatório do RBRP. Esse é um outro fundo curiosinho, tá? Ele tá com rendimento não recorrente de novo. Vocês fiquem atentos aí, porque o pessoal gosta de perpetuar. Investidor de fundo imobiliário é amante de perpetuar o último rendimento do fundo. Não vão perpetuar o rendimento do RBRP. Aqui, ó, o JFL Living, aqui é bem legal para vocês entenderem do que se trata o fundo. Tal, 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 aqui. Acho que é no final aqui que vai ter. Ó, ele é um imóvel que traz experiência, ó, experiências. Então, você aluga o imóvel lá, mas você tem TV por assinatura incluído no aluguel, você tem Wi-Fi, você tem água e energia, você tem arrumação diária, então você vai ter ali a arrumadeira, você tem faxina semanal, então vai ter uma pessoa fazendo faxina ali já incluído no valor que você paga de aluguel. Você tem enxoval, roupa de cama, toalhas, etc. Sem você precisar comprar isso. Então eles trocam ali para você sua roupa de cama, trocam sua toalha. Tem café da manhã. Tem o IPTU já incluso. Tem a parte de bike ali, para quem mora naquela região de São Paulo e trabalha ali. Você está morando, você pega a bike para ir trabalhar, para fazer uma atividade física em algum momento. Tem ali disponível. Manutenção, estacionamento aí, você tá aqui, tá um 9, é porque você paga valor extra, quer ver? 9 aqui, ó. Ambos os ativos possuem vaga para visitantes, porém o serviço é pago no warehouse. O serviço é pago só no warehouse, nem é para visitante, interessante. Mobília, né? Tem a mobília já lá, tem piscina, sauna, e tudo isso daqui está incluso no preço. Então, a mobília, piscina, sauna, tudo é incluso. No warehouse, né, o estacionamento para visita é pago, mas o seu é incluso. E aí você paga para usar lavanderia a mais do que aquela lavanderia normal, café da manhã a mais, limpeza a mais, canais que não estão inclusos no pacote, espaço gourmet, toalha de piscina, massagens e dog walk até, uma pessoa para passear com seu cachorrinho. Ou seja, não é simplesmente o aluguel de um imóvel. Não é você pegar e alugar um imóvel. Então, com isso, o fundo consegue agregar mais valor, né? Consegue agregar ali um pouco mais de valor à experiência. E cobrar um preço que faça sentido para um fundo imobiliário, que traga um retorno compatível com o mercado de fundos imobiliários. Agora, se ele simplesmente comprasse um imóvel simples, fosse lá, alugasse, cap rate, igual o meu cap rate aqui, para dar uma ideia para vocês, é em torno de 3,8% ao ano, que eu pago. E aí disso, o proprietário aqui do imóvel tem que descontar o valor da imobiliária e o imposto de renda dele. No total, ele recebe 3%, 3,2%, tá? Então, é IPCA mais 3,2% que ele vai levar de líquido, né? É mais ou menos isso. IPCA não, porque aqui é IGPM. IGPM mais 3. Então, IGPM mais 3. Não, não é viável isso no fundo imobiliário. Se alguém lançou... Ah, lancei o fundo imobiliário com 50 apartamentos para locação. Retorno esperado, IGPM mais 3. O mercado cospe na cara da pessoa, né? Xinga, né? Nenhum banco ou corretora vai se interessar em distribuir uma coisa dessas. Não, não vai dar certo. Apesar que o pessoal distribui COI, né? Que é pior que isso. Mas, enfim, não vai ser interessante. Então, o que que acontece nesse caso? O que acontece é que você tem que bolar, tem que ser criativo para criar algo que faça sentido. Em um país de juros baixíssimos, quando se a gente tiver uma taxa de juros no Brasil de 6, 5%, passa a ser viável esse tipo de projeto, tá? Quem sabe um dia seja viável. Juros baixos viabiliza muitos negócios e muitos projetos que hoje, com juros que a gente tem, não são viáveis, né? Mas para isso, o Brasil precisa de melhores fundamentos econômicos, precisa de uma situação fiscal mais estável, enfim, não, não vale a pena entrar na discussão. Mas é muito interessante essa linha do JFL Living. Eu acho ele mais interessante residencial hoje. Tem um outro com um projeto igual, que é da Valora, não, da Vectis. Tem um da Vectis, que tem um projeto mais ou menos igual, que vai acabar agora, por sinal, o RMG vai ter um despenco na renda. Então, eu gosto de ficar de olho em fundo quando isso acontece, porque o investidor ele age de maneira maluca e desproporcional. Então, esse da Vectis também vale a pena dar uma olhada, que é um projeto parecido, né? Então, e tem o da Rio Bravo. E alguns colegas desistirem dos FIIs por serem difíceis de acompanhar. Você concorda com isso? Olha, FII é 1.000 vezes mais fácil do que a ação, né? Se você acha FII difícil de acompanhar, você não vai conseguir acompanhar praticamente nada, porque os FIIs em si são muito parecidos. Depois que você entende um, os números que têm que ser olhados são os mesmos, os riscos são mais ou menos os mesmos. Tirando os fundos de crédito, né? Que fundo de crédito e fundo de imóveis são bichos bem diferentes. Mas é tudo muito parecido. Então, quem acha difícil de acompanhar a FII é porque ele gosta de vendar os olhos, porque nas ações tem muito mais coisa para acompanhar. Às vezes o cara não olha nada em ação e está confortável com isso. Em FII, ele não fica confortável com isso. É difícil falar. Eu não concordo com isso, que seja difícil, não. Acho bem fácil. Pois se você entendeu um fundo para acompanhar ele, é umas duas, três linhas que você tem que ler por mês. Poxa, ler 3 linhas por mês, se o cara não dá conta. Pelo amor de Deus, né? Essa pessoa não serve muito para investir em nada, talvez em título público. Aquele cálculo que relaciona preço e valor patrimonial faz sentido na avaliação de compra de FIIs? Deve, eu tenho um chat aqui só sobre valor patrimonial. Assista ele, eu explico direitinho. Mas valor patrimonial, ele é absoluto para FOF. Você nunca compra FOF acima do VP, tá? FOF tem que ter desconto sobre o VP para fazer sentido. FOF é fundo de fundo. Então, sei lá, BCFF, né? Ou os bons, como BCIA, HGFF, KFOF, CXRI, HFOF, você não compra acima do VP sob nenhuma hipótese, né? RINV, enfim, você VGHF, você quer um desconto ali sobre o VP, um desconto mínimo, pelo menos, para você comprar. E o tamanho desse desconto vai variar de fundo do portfólio que ele tem, da estratégia, não, não dá para você cravar ali. Tem que ser um desconto de X ou Y%. No fundo de papel, é desejável um desconto. Você não deve pagar muito ágio. Por quê? Títulos de renda fixa, eles não têm um potencial de crescer mais do que o que está ali. Quando você empresta dinheiro para alguém, ou você recebe o dinheiro mais os juros de volta, ou você recebe uma parte de volta, ou você não recebe nada. Nunca você vai receber mais do que o que foi combinado. Então, pagar ágio em fundos high yield, na minha visão, jamais. Fundo de crédito high yield, jamais pagar ágio. E nos high grade, se você for pagar ágio, pagar um ágio pequeno. Você pode pagar um ágio de até 2, 3, 5%, dependendo da situação. Hoje, na minha opinião, não se justifica, porque tem muito fundo de papel, de fundo de CRI com desconto. Então, pagar ágio não é justificável hoje. Mas pode fazer sentido no fundo de CRI em alguns momentos. Já no fundo de tijolo, tanto faz isso. O valor patrimonial não te diz nada sobre o que fazer em relação ao fundo. Tem que fazer outras análises. O valor patrimonial não é uma análise adequada para fundo de tijolo. É uma referência muito porca ali. Se você se guiar por ela, provavelmente você vai se explodir no fundo de tijolo, tá bem? Aí o Juliano aqui perguntando, falar sobre o VRTA. VRTA, Fabrício, é o mesmo problema. VRTA, ele tem um histórico muito bom, né? É um pessoal que trabalhou muito bem. Só que nos últimos meses, no último um ano, ele tem feito aquilo que eu falei do CPTS, ancoragem de outros fundos. Então ele vai lá e põe dinheiro no investimento que não é o de melhor interesse do cotista. Então ancorou o EQIR, ancorou o VRTM, ancorou outros fundos aí, eu não gostei desse movimento, tá? Acho que hoje ele não entra na lista dos fundos mais interessantes por causa desses movimentos recentes, né? Não é legal que um fundo imobiliário faça isso. Pegue o dinheiro do cotista para colocar em outro fundo imobiliário que o cotista quiser, queria colocar lá, já que ele não é um FOF, e sem uma justificativa. Por exemplo, se eu sou um fundo de crédito, eu tenho um caixa aqui que eu não consegui alocar em CRI. E aí, tem fundos de crédito bons, muito descontados, que é algo que a gente encontrava na época que ele fez as ancoragens, e aí comprou esses fundos de crédito muito descontados, como Canip, estava, por exemplo, Canip, que talvez seja o melhor de todos, seria justificável. Poxa, peguei o dinheiro, mas não tinha aqui um CRI legal com uma relação risco-retorno boa. Coloquei no Canip, que estava com desconto de 8, 10%. Beleza. Agora, comprou fundo em emissão, pagando VP em fundo, que nem é fundo grande, que não é um fundo. Sabe, não é algo que com a ideia de que vai trazer ganho pro cotista. Então, assim, não achei legal, não gostei. Não, isso por si só não torna o fundo ruim, né? Eu não venderia ele por isso, mas assim, não é um fundo que eu veria como uma das principais opções de aporte hoje em dia, tá? Esses movimentos não foram legais. Tirando isso, ele é muito bem diversificado, é um middle risk aí. Que com um histórico muito bom, não há muito o que falar mal desse fundo, não. Ele é um middle risk, né? Não dá para comparar ele com o HGCR, Canip, mesmo o HREC, eu entendo que está acima, né, em termos de menor risco. Ele é mais ou menos estilão MXRF ali, da massa. MXRF tem umas operações muito particulares específicas dele, mas dá para a gente comparar a Malemar ali com a FHI, MXRF. Até muita gente compara com a HREC em termos de risco. Só que eles tiveram esse vacilo, como o CPTF também teve, que eu não gostei. Fernando, o que é mais seguro, comprar um imóvel para alugar ou comprar tesouro IPCA com juros? Sem dúvida nenhuma, tesouro IPCA, mas não tenha dúvida, né? Tesouro IPCA é o menor risco. O tesouro IPCA é o menor risco. É o ativo livre de risco, é o ativo que você usa como base para analisar todos os outros ativos. Tesouro IPCA e Tesouro Selic são a base. Tesouro Selic para você compara com investimentos de curto prazo e Tesouro IPCA com investimentos de longo prazo. Em tese, tá? Quando você vai fazer a análise financeira, se a expectativa de cap rate, que é o valor do aluguel dividido pelo valor do imóvel, de menor que o juros do Tesouro, que hoje está em 6,2%, não faz sentido você pegar aquele imóvel como investimento. Mas, claro, você não considerar a valorização. E se aquele imóvel tiver um potencial de valorização acima da inflação? Aí você tem que somar isso na conta. Tá? Eu, particularmente, não sou muito fã de investir diretamente em imóveis. Acho que em fundos imobiliários a gente acha coisas mais seguras e às vezes, a preços mais atrativos, com o mercado mais distorcido. Eu gosto mais. Mas ao comprar um imóvel para alugar, você vai estar correndo mais risco do que com o Tesouro IPCA. A lógica de risco é menor risco Tesouro Selic, ali muito próximo Tesouro IPCA, um pouco mais de risco Tesouro pré-fixado. Depois vem CDB, caderneta de poupança, LTI, LCA, né, com um pouco menos de risco do que CDB e caderneta de poupança. E aí depois vem o resto da renda fixa e da renda variável ali, e imóvel é renda variável, né? Imóvel é renda variável. Iridium, o Ostinato perguntando. Iridium, a gente fez aqui um chat com o gestor bastante tempo atrás, foi bem antes de acontecerem os problemas. Vale a pena vocês darem uma olhada, até para ver o que ele falou e que não aconteceu e o que aconteceu. Ele é um fundo em turnaround, né? Ele investiu nos high yield, muitos dos high yield explodiram, ele perdeu um pedaço de patrimônio, perdeu parte da renda, e agora ele está em turnaround, está se livrando dos ativos ruins, comprando ativos melhores, aumentando a qualidade. Hoje ele é um middle risk, que que o pessoal às vezes gosta porque está muito descontado, ele é precificado como high yield, é precificado como um fundo de risco muito alto, tem mais precificação de risco nele do que efetivamente risco. A situação dele é parecida com a do Becri, só que eu acho que o ERBM está mais bem sucedido nesse turnaround até o momento, mas vai levar tempo, né? Quem não compre esse fundo com a ideia de, ah, porque quando ele voltar a R$ 100, quando ele voltar a R$ 140, não pensem nisso, tá? Não há uma expectativa disso. Expectativa é que agora ele corra menos risco, o rendimento dele seja mais estável ao longo do tempo, vai entregar aí 80 centavos, 78, 82, vai diluir os ativos de maior risco, alguns ativos alguma coisa vai perder, teve problema agora com a Vibra, mas era 0,16% dele, afetou também o VRTA, por sinal. Então ele é um fundo em turnaround. Pode fazer sentido numa carteira? Pode. É um dos fundos de crédito mais interessantes? Não. Com certeza não é. Tem fundos com risco menor, a preço bom, né? Fundos de boa qualidade. Mas ele pode fazer sentido numa carteira que tenha mais fundos de crédito, que a pessoa quer uma pimentinha ali antes dele do que um high yield, né? Eu prefiro ele, se for para apimentar um pouco a carteira. Hoje ele deve estar pagando 14, quase 14% ao ano, 13,5%, sei lá, de resultado. Então, né? Pode fazer sentido. Alzirão. Ó, Alzirão é legal. Vamos falar do Alzirão. Alzirão é o fundo híbrido, 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 que é híbrido de verdade, né? Ele tem imóvel data center, logística, tem laje, tem agora renda urbana. É um fundo bem. É um fundo bem eclético, que historicamente teve sempre baixa vacância, uma gestão é muito bem diversificada. E uma gestão que até hoje não apresentou nenhum problema, nada que as pessoas precisem falar mal, né? Historicamente, ele aumentou os rendimentos, teve não recorrente em 2022, aí veio um rendimento muito alto, mas assim, tirando 2022 para 23, que diminuiu, olha só, o rendimento dele só aumentou, de 18 foi 6,79, 19, 6,91, 26, 42, 21, 7,35, aí em 2022 veio 14, com não recorrente, não sei direito qual que é o recorrente dele. A gente teria que olhar ali para lembrar, mas veio não recorrente aqui de venda e tudo mais. E aí 2023, 9,80, já até foi, e já até agora em 2024, 3,89 de rendimento. É um fundo bom, é um fundo mais caro que os outros, justamente porque o mercado topa pagar um prêmio pela qualidade dele, né? Aqui, eu vou abrir aqui o relatório dele. O mercado topa pagar um prêmio de qualidade nesse fundo. E vai ser assim, talvez para sempre, igual o KNRI também, né? O mercado topa pagar um prêmio de qualidade. Eu vejo para quem gosta daquela carteira tranquila, poxa, eu vou comprar uma carteira, vou comprar um fundo e não quero muita dor de cabeça, quero ficar com o fundo tranquilo. Você compra ele aí, ele nem está com muito ágio agora, ele está R$ 106, R$ 107. Nem sei quanto é que ele está, vamos ver quanto é que ele está. É 109. Ele é um fundo que você compra ali um pouco, aí depois você vai aumentando sua posição pelas emissões. É um fundo que traz paz, né? Ele entraria no top 5 fundos mais tranquilos. Olha a diversificação disso. Do Ponte Alphaville, que é maior, 100% de contratos de locação vigentes são atípicos, vacância zero, vacância física aqui de 3,5%, mas. Globo, Rio de Janeiro, DASA, Decathlon. Isso aqui é antes dessa nova aquisição, tá? Depois dessa nova aquisição vai mudar e vai ficar ainda mais bem diversificado. Então é muito tranquilo. Mas no risco, o que é mais arriscado? Isso daqui é um apartamento de aluguel, né? É uma coisa a se pensar, tá? É uma coisa que não estou dizendo que você deva vender seu apartamento de aluguel e colocar nisso daqui, mas o que é mais arriscado? Não sei. São riscos distintos, né? A se correr. Né? Você ter isso daqui ajuda a ter tranquilidade, né? Saber que da sua renda aqui, o maior responsável, que é responsável por 18% da renda desse fundo, não vai ser mais 18%, né? Depois dessa nova aquisição vai ser, sei lá, 15, 13%. Então, é bem legal. Então, o Alzirão é sim é um fundo super paz, a meu ver, né? Vamos ver se ele está classificado como super paz. Ele tá super paz. Ele é um super paz que eu endosso o super paz dele. Ele é um super paz que eu endosso aqui como super paz. E as taxas de administração não são muito danosas? Poodle, você já teve imóvel de aluguel? Imóvel de aluguel você paga 10, 15, às vezes 20% para imobiliária. Aqui em Belo Horizonte, padrão, em torno de 20% para imobiliária administrar, dependendo do tipo de imóvel, né? Dependendo, é 10, 15%, varia, né? Quantos imóveis você tem. Esse 1%, cara, normalmente ele gira em torno disso, 15% da receita. 15, 20% da receita. Vamos ver no Alzirão quanto é que tá? Tem isso daqui. Eu acho, não sei se tem com essa visão sobre a receita total do fundo. Ah, aqui. Tem um negócio aqui. Tem uma leve alavancagem. 1º trimestre, não, anual. Olha lá, ele teve. O resultado dos imóveis foi 13 milhões no ano até agora. Desses 13, 3 foram em despesas operacionais. Isso não é só a taxa de administração, tá? Isso é as outras despesas com documento, despesas com transações nesses outros imóveis. Mas vamos colocar que fosse tudo. De administração, 20 e poucos por cento, muito tranquilo. E no final, quando você vai analisar um investimento, a sua análise é o que ele entrega para você versus o que você está pagando, não o que ele gera no total. A não ser que seja um ativo em turnaround, né? Principalmente em ações, que aí às vezes ele está gerando ali um caixa menor, mas é porque está desalavancando, é porque está no momento que está fazendo alguma coisa muito. Mas no caso do fundo imobiliário, é simples. FFO dele, qual que é? Ele vai te entregar o quê? Aí ele vai me entregar R$ 8. E quanto que, no caso do Alzira aqui, é R$ 10. Quanto que eu estou pagando? Estou pagando 110 para receber ali 9 ou 10. Faz sentido isso? Né? Esses 9 ou 10 tendem a crescer mais ou menos em linha com o IPCA. Então, será que faz sentido ou não faz sentido? Essa é a conta. Eu estou simplificando muito, não é só assim, não. Aqui eu nunca fiz chat de precificação nem nada, não me interessa muito fazer. Já expliquei o básico sobre FOF, fundo de CRI. No caso de precificação de imóveis e de fundos imobiliários, você usa fluxo de caixa descontado. Então, você tem que olhar o que ele gera de resultado, menos o que ele vai ter de despesa, o que sobra, você vai ter que trazer valor presente para ter uma ideia se ele vale aquilo dali ou não. No caso do ALZR, você vai ter que fazer a conta. Tá? Mas o 1% é muito de boa. Quando se faz uma aquisição, se eu não faço mais aporte nesse FII, a cotação tende a aumentar ou diminuir? A receita é diluída na quantidade de cotas? Nada muda, não tem nada a ver. Quando você fez uma aquisição no fundo, não fez mais aporte, a cotação vai aumentar ou diminuir? O fato de você não ter feito mais aporte não indica nada. No caso do fundo do FOF e do fundo de CRI, eles tendem a se manter no valor patrimonial, e o valor patrimonial deles tende a ficar mais ou menos estável. Um bom FOF, o valor patrimonial vai aumentar um pouquinho ao longo do tempo. No fundo de CRI, não. A tendência é ficar estável ali. Você pode ver, tem fundo que está há uma década a R$ 100. Ele te entrega a inflação, entrega tudo ali no rendimento. O fundo de tijolo, você espera que em prazos mais longos, esse valor patrimonial aumente um pouco, porque os imóveis vão se valorizando. Só que o fundo às vezes faz giros, ele vende o imóvel, ele tem lucro, ele distribui o lucro para você. Então, isso vai fazer com que essa valorização não seja em linha com a inflação, muitas vezes fica abaixo. Então, daí também vem a necessidade de reinvestimento, né? Do fato do fundo de papel te distribuir tudo e do fundo de tijolo tá fazendo, e do fundo de tijolo tá fazendo isso daí dessa forma. Então, se o fundo de tijolo te distribuiu uma parte do ganho de capital, você tem que reinvestir. Então, não dá para dizer, depende do fundo. A receita é diluída na quantidade de cotas? Claro, a receita é pela quantidade de cotas. Só que quando faz uma nova emissão e entram mais cotas, o dinheiro também entra das novas cotas e compra mais ativos. Se esse ativo for um ativo melhor e que gera mais caixa do que os ativos que já estavam no fundo, os cotistas antigos se beneficiam. Se for um ativo pior, os cotistas antigos são prejudicados. E se for equivalente, com um retorno igual, às vezes o retorno é idêntico. Reduziu o risco, né? Se tem mais ativos, né, no fundo, principalmente em fundo de papel, reduz muito o risco aumentar o fundo. Mas eu não vejo com maus olhos uma emissão que às vezes faz com que a renda caia um pouco ou não aumente, mas melhora a qualidade dos imóveis, melhora a qualidade da renda. A qualidade da renda sempre é muito importante no fundo imobiliário de tijolo. Aquela renda é uma renda de qualidade. No fundo imobiliário de papel, você vai ter que olhar o seguinte: aquele crédito vai ser pago, tem uma probabilidade alta de ser pago? Essa é a análise. Por isso que eu digo que a análise do fundo imobiliário não é complicada, é bem simples. Né? Ah, o fundo, sei lá, você pega Canip, HGCR, o próprio VRTA, HREC, as dívidas vão ser pagas? Provavelmente sim. Se tiver calote, vai ser num percentual ínfimo ali. Ainda assim, seu retorno vai ser muito acima de um Tesouro Selic, tá? Ou de um Tesouro pré-fixado, que é mais adequado para comparar com esses fundos em termos de duration. Então, você vai ter um retorno ali de rendimento acima dessas coisas. A cotação não vai andar muito para lugar nenhum. Não vai subir muito, não vai cair muito. Tá? Desde que você compre ali próximo do patrimonial. Você vai levando, no caso deles. O tijolo, quer ver um tijolo fantástico aqui? Ó? O que que vai acontecer? Vou te mostrar um tijolo interessante aqui para te mostrar como funcionam essas coisas. Né? Um tijolo passivo, que é um fundo que não comprou novos imóveis, não cresceu, não vendeu os imóveis que estavam lá. Já é um fundo mais antigo, é o HGPO. Esse fundo, olha só. E aqui não volta, ele é de 2010, aqui só está voltando até 2019, né, infelizmente. Antes ele tinha o nome de HGJH. Mas esse fundo, em 2010, ele era R$ 100. Ele foi distribuindo rendimentos e hoje ele está R$ 306. Ele multiplicou por 3, sendo que não fez emissão. Ele fez uma emissão pequena, né, ou seja, fez uma emissão ainda, poderia dizer que diluiu. E ele foi uma emissão dilutiva porque não comprou outros imóveis, foi só para reformar os imóveis que já tinha. Como eram imóveis de qualidade espetacular, rendimento só aumentando. A gente pega aqui o valor anual, desde 2010, ó, ele distribuiu R$ 1 em 2010, que ele foi no fim do ano, né? Mas ó, 2011, 9,70, 2012, 10,20, 2013, 11,19, 11,30, depois veio aquela crise, 2015 e tudo mais, caiu para 10,80, 9,30, R$ 9, 9,5, 9,95, 10,91, 14,16. R$ 17,35 em 2023, R$ 18,90 de rendimento e multiplicou ainda seu patrimônio por 3 se você gastou todo o rendimento e não reinvestiu nada, o que a gente nunca recomenda que você faça, óbvio. Mas olha que fantástico, né? Esse fundo imobiliário. Ah, eu não. Pera aí, aqui, ó. Quer ver? Vou mostrar para vocês aqui a evolução do rendimento do HGPO. Eu coloquei aqui do preço, mas não coloquei do rendimento. Só para vocês verem. Né, no período de crise caiu, mas não caiu muito. Muita gente tem imóvel em período de crise, está inquilino, não consegue alugar rápido e tal. Ele se manteve bem. Esse é um fundo que vai ser extinto agora, né? Não é uma opção tão interessante de investimento. Quando vier o novo fundo da RBR, aí a gente vai dar uma olhada lá no fundo da RBR para ver se vai ser bom, se vai valer a pena ou não. A gente vai fazer um chat com certeza falando desse fundo, que é um fundo de destaque. Assim como o PVBI hoje tem os melhores imóveis, né? Os melhores imóveis são os do PVBI e do HGPO, vai passar a ser do PVBI e desse outro fundo. Mas olha que interessante, depois de 2019, né? Aqui, apesar da pandemia, ele veio numa crescente, olha só, esse fundo. E esse ano vai bater seguramente, quer ver? Quanto que está dando mensal? E tá para aumentar, mas vamos considerar que mantenha o que está aí. R$ 1,50, né? Vai dar R$ 18. R$ 18 de expectativa. 18, R$ 19. Muito bom, vai checar aqui, hein? Ficar aqui em linha com o ano passado. Então, fundo fantástico. Entregou. HGLG, idem, né? Você pega aqui o HGLG. Vamos pegar aqui o HGLG. Pra vocês olharem. Ó, HGLG tem aqui desde. Aqui teve desdobramento, né? Então aqui o duro é isso. Nós vamos pegar 5 anos aqui para não pegar o desdobramento. Mas olha lá, ele é um fundo que o HGLG, ele vendeu os imóveis, destravou o valor. Ele trouxe ali, mas ele aumentou em 60% o preço dele, mesmo entregando rendimentos altíssimos, não recorrentes. Quer ver? Vamos ver o histórico de rendimentos do HGLG, que é bem interessante. HGLG é um ícone de sucesso, né, na história de fundos imobiliários. Fundo imobiliário, pessoal, se vocês não comprarem os piores. E se não pagarem valores absurdos, não é que tem que comprar barato. Não pagar valor absurdo, igual eu falei de pagar 2 vezes VP em FOF, pagar 1,2, 1,1 em fundo de CRI, vocês vão se sair bem. E não ir comprar coisa com risco bem, bem tranquilo, não tem muito erro. Quer ver aqui, ó? Eles trazem aqui isso daqui. Ó, o HGLG, desde 2011, o retorno dele, 562. Ó, o CDI bruto, sem descontar imposto de renda nem nada, 221. O IFIX não tinha naquela época, né? Não tem. Mas ó, o IFIX está aqui, ó. O IFIX surgiu em. Por que que não está o IFIX? Bom, mas o IFIX também ficou bem abaixo. Ó. O IFIX ficou um pouco acima do CDI bruto. E o HGLG com o rendimento bateu tudo. Bateu o IFIX, bateu o CDI, bateu Ibovespa, com certeza, não tem sombra de dúvida. Então. Dá para carregar assim fundo imobiliário por muito tempo. A gente está falando de um dos mais antigos do mercado. Estou mostrando esses que são antigos. Tem fundos novos de qualidade excelente, talvez até melhor que esse, mas como o histórico é pequeno, não dá para concluir nada. Mas olha para você ver em 13 anos, 526%. Se você colocou ali R$ 1.000, virou 6.270. Se você colocou lá 10 mil, virou 66 mil, 62 mil, 100 mil, 626 mil, por aí vai. Isso é um fundo bom, não é um fundo estranho, um fundo de risco alto. É o fundo de até 3 anos atrás, 2 anos atrás, era o fundo de logística mais diversificado do mercado. Na verdade, ainda é o fundo de logística mais diversificado do mercado. Ou seja, era uma compra óbvia. A compra óbvia, o cara saiu muito bem, sem inventar moda nenhuma. A pandemia não fez nem cócegas no HGPO. Pois é, é o que a gente estava falando lá do home office. Ainda que tenha home office, os melhores imóveis mais bem localizados, as pessoas vão querer. Então, a gente fica de olho, né? No imóvel, no fundo novo que vai sair, com os imóveis dele. Então, você compra bons fundos com uma gestão boa, que é uma gestão que não está fazendo emissões malucas aí, ferrando com o cotista, né? E você vai se sair bem. Você pega imóveis bem localizados, gestão boa e tal, você vai se sair bem. Você carrega ali aqueles fundos com tranquilidade durante 10, 15 anos, tem esse retorno do HGLG. Imagina que você fez um investimento ali. Você pegou seu apartamento, você queria guardar um dinheiro para sua aposentadoria, você tinha um apartamento ali de 400 mil que você alugava, e aqui em Belo Horizonte, qualquer apartamento mais velho, mais só que estruturado com garagem e tal, custa isso. Custa 380, 400 mil. Na época, sei lá, ia estar 200, né? Num bairro de classe média, ia estar 200 e pouco, virou ali 526%, virou 1 milhão e 100 mil, né? Vezes 6,26, vamos lá. Vamos supor que o seu imóvel valia 200 mil, vezes 6,26, 1 milhão e 250 mil você tem hoje, que foi reinvestindo ali. Isso, se você era um investidor sem critério, não olhou que tinha outros fundos mais interessantes em alguns momentos, blá, 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 você está super bem. Só reinvestindo o dinheiro ali, você fez sua aposentadoria com HGLG, tá? E HGLG não está caro, né? Você deve olhar, não, Fernando, não é porque está caro. HGLG não está caro. Sob nenhuma métrica de precificação está caro. Não, não é, não está barato, não mexaria, né? Ele tem o seu prêmio de qualidade, mas não é um fundo caro. Então, assim. Valeu a pena investir em HGPO, em HGLG, SHPH, BCP também. Então, assim, os mono de shopping tem uns processos aí que você tem que ficar atento, principalmente no PQDP e ABCP. Floripa não, mas enfim. Quem comprou esses fundos, pessoal, está muito tranquilo. Então é ter tranquilidade, fazer boas escolhas, fazer a alocação racional do capital de vocês, diversificar, porque alguma coisa pode dar errado, como já teve fundos aí que tiveram problemas, não teve nada que foi a zero, que implodiu, como já aconteceram com empresas, com fundo imobiliário nunca aconteceu. Mas você diversificando, você se protege de algum problema. Imagina que a pessoa que comprou ali o HGLG, na época ele comprou cinco fundos e um dos fundos implodiu, ou seja, ele ficou com quatro. Mas um deles era o HGLG. Só o HGLG já recuperou o dinheiro do outro, mais inflação, mais tudo mais. E os outros, o que ele teve de rendimento ali, foi um lucro a mais. Então, se ele tinha HGLG e HGPO, olha que fantástico. Vamos ver o retorno do HGPO. O retorno do HGPO acho que é mais absurdo ainda. Vamos olhar ali no relatório dele. Deixa eu achar aqui para olhar se o retorno é maior ainda. Mostro para vocês aqui. Enfim, investir em fundo imobiliário compensa, pessoal. Só que tem que ter reinvestimento, tem que ter diversificação e tem que ter foco em qualidade. Não dá para inventar muita moda. Dá para você investir em turnaround, em fundo diferente, meio esquisito, e ganhar dinheiro? Dá. Mas para a maioria das pessoas isso não compensa. Exige um nível de acompanhamento que não compensa. Ó, o retorno no mesmo período do. Ó, o retorno do HGLG foi, a gente está olhando aqui, né? 526%. 526%. Desde. Ele colocou que desde dezembro de 2010, desde outubro de 2010, ou seja, 5 meses a mais de história. Olha o retorno do HGPO: 733%. Multiplicou seu dinheiro por 8. Você colocou aqueles mesmos 200 mil lá, você tem 1 milhão e 700 mil. É um negócio absurdo. É um negócio absurdo. Então, você está muito tranquilo com o HGPO, o HGLG, você saiu muito bem. E a gente tem outros fundos que eu imagino que vão trazer esse nível de histórico e de retorno ao longo do tempo, tá? Com essa história de recompra, gera potencial quando ela é bem utilizada. Além da recompra, a gente tem essas alavancagens que. Por exemplo, o pessoal da CSHG sempre fez bem, agora eles estão no Pátria, imagino que vão continuar fazendo bem. Então a gente pode ver muita coisa legal. Qual o tesouro direto pensando em aposentadoria? Aproximadamente 20, 25 anos. Será sempre IPCA mais longo? Não, ó, aposentadoria daqui 5, 20, 25 anos é o tesouro aposentadoria, né? É o tesouro. Como eu faria? Vamos supor que eu sou obrigado a planejar minha aposentadoria só com tesouro. Vou trazer isso aqui para a gente encerrar, que já deu 1 hora de chat. E eu tenho que fazer um lanche ali, vou levar minha namorada no Subway. Hoje é dia 30, o Subway tem promoção, para quem lá aqui tem, né? Não sei, na cidade de vocês. Você compra um sanduíche de 15 e ganha de 30 centímetros, é bem legal. Vamos lá. Estou aposentando, vou aposentar daqui 20 anos, 2044. O que que eu vou fazer? Vou comprar aqui o tesouro. Tesouro renda mais 2045, né? De 1 ano aposentadoria. Vou comprar aqui o renda extra 2045 e o renda extra 2065. Uma proporção bem maior no 2045 do que no 2065. E pronto. Tá? Essa é a forma. Por quê? Eu vou receber o dinheiro do 2045, de 2045 até 2065. Tá? Quando eu parar de receber esse, eu começo a receber esse. E aí, esse daqui eu vou receber de 2075 a 2085. E aí, nisso, eu vou fazer um planejamento também, ter também, é claro, o Tesouro Selic. O óbvio que eu estou falando de uma pessoa que não vai ter imóveis de aluguel, que não vai ter fundos imobiliários, que não vai ter ações. O ideal é que a pessoa tenha tudo isso, e aí ela vai ter muito mais segurança. Mas simples, né? Esse título aqui é fantástico. Foi uma coisa, um lançamento muito inteligente, muito interessante do Tesouro. Pessoal do programa do Tesouro, eu tive o prazer de conhecer algumas pessoas já estão de parabéns com isso aqui. Muito bem bolado. Porque qual que é a vantagem dele, né? E você ia falar, Fernando, mas tem um 2045 que não entrega lá na frente ao longo de 20 anos. Ele vai te dar o dinheiro todo de uma vez. Só que você não consegue travar essa taxa alta. Então, se lá na frente a taxa estiver pequenininha, você tem o risco de reinvestimento. Você recebe tudo de uma vez nesse aqui. Já no outro, você vai receber pausadamente. Normalmente, não é bom receber um monte de dinheiro de uma vez. receber dinheiro ao longo de muito tempo, você consegue alocar melhor, usar melhor. Você vai colocando ali uma parte no Selic, você coloca uma parte num outro IPCA, você gasta uma parte com a sua aposentadoria, entendeu? Então é mais interessante. Enfim, é isso, pessoal. Espero que tenham gostado, que tenha ajudado vocês, que o áudio esteja melhor. Depois eu vou assistir para ver como ficou o áudio. Eu comprei um microfone novo para melhorar o áudio aqui para vocês. O nosso áudio era bem sofrível, né? Então eu trouxe aqui um microfone novo para tentar melhorar a qualidade de som. Depois eu vou fazer essas outras melhoras aqui que eu falei com vocês. Vai ser feito nos próximos meses aí. É a hora que eu fechar a questão do meu aluguel, se eu vou continuar morando aqui ou não. Dependendo, se você é proprietário desse imóvel, faça um bom acordo comigo para eu continuar aqui. E aí a gente vai fazer aqui um cenáriozinho legal para vocês, para não ficar essa coisa tão arcaica que está hoje em dia, ok? Vou lá, então. Um grande abraço para vocês. Um ótimo. É um microfone gamer aqui, o Curió comentando, sim, é um microfone gamer. Me recomendaram ele. Eu li os reviews, as avaliações, achei muito boa. Então é isso, pessoal. Um grande abraço. Valeu, Dev. Valeu todo mundo que participou. Se tiverem dúvida, pessoal, eu sempre falo com vocês. Tem ali o Pergunte ao Consultor. Vai lá na parte de renda fixa, né? Ou em outra parte, você olha meu nome e coloca ali. Pergunte ao Consultor e aí você consegue me encontrar. E ao me encontrar ali, você pode fazer a pergunta que quiser para mim. E eu respondo normalmente em até 3, 4 dias úteis. Então, não deixem de perguntar. Às vezes vocês ficaram com dúvida, ou você está assistindo esse chat gravado. Poxa, o Fernando podia ter me falado tal coisa. Você vai lá no Pergunte ao Consultor e eu respondo para vocês. Um grande abraço, Cinezino, meu amigo. Um grande abraço, Dev Holder. Grande abraço, Poodle Marrom. Poodle, eu não tenho visto mais Poodle. É bom jantar, bom ganhar também, tudo é bom. Poodle é um cachorrinho que a gente está vendo menos, né? Vocês repararam isso? É uma coisa curiosa. Mas tem diminuído o Poodle. Entrou numa moda de Shih Tzu agora, né? Todo mundo tem Shih Tzu. Eu tenho dois gatinhos, né? Não tenho cachorro, mas gosto também muito de cachorro. Um grande abraço para vocês e um ótimo resto de mês aí. Ok? E depois a gente volta, quem sabe, já com o cenário novo.